Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, eu gostaria de tratar nesta data, primeiro, de um evento importante que acontece todos os anos, já há alguns anos, que é o Grito na Terra Brasil. Aqui recebemos a presença de lideranças do rurais vinculadas a diversas entidades, especialmente ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, e que trazem uma pauta, onde de um lado cobram a pauta do ano anterior e, além disso, apresenta a sua nova pauta. Esse ano, essa pauta é tomada por diversos temas. Eu cito aqui alguns da minha região, do meu estado, da região Nordeste, onde temos aqui a presença de lideranças como Adonias Higino, o nosso presidente da FETAG, da Federação. Adonias é um ex-presidente, o atual presidente da FETAG também, o Evandro Luiz, lideranças de diversas regiões, como a região de Monte Alegre, aqui o Manuel Riacho, enfim. E nesta pauta que foi apresentado, um dos pontos principais diz respeito, no meu estado, à conclusão das obras do programa Luz para Todos e ainda aqui o atendimento relacionado às vítimas da irregularidade das chuvas. O governo federal liberou efetivamente 20,7 milhões para 7 estados afetados pela seca, que atinge a região, nesse caso voltada para o atendimento especialmente com água, onde necessário as condições de alimentação, e para estes estados que estão sofrendo também pelo excesso de chuva, porque nós temos realidades como da Bahia, que numa parte do estado tem enchente, noutra parte tem seca, tem irregularidades de chuva. No meu estado, apenas a irregularidade de chuvas que atinge praticamente todos os municípios da região do semiárido e região de transição, que decretaram estado de emergência, de calamidade, e que foram atendidos nessa primeira leva com abastecimento de água. Há necessidade de um atendimento mais urgente. Esses recursos que eu falei serão empregados em ações de defesa civil nos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Minas Gerais, Sergipe, Piauí e Acre. A maior parcela vai para o estado do Piauí, que apresentou em tempo hábil toda a documentação e que receberá 4,7 bilhões para ajudar nessa fase primeira com atendimento em água, além, é claro, do apoio direto do governo federal através do Exército. E temos agora, a partir desta próxima semana, a previsão da liberação já dos recursos direto às pessoas com o cartão Bolsa Família, que sai o chamado Bolsa Estiagem, a liberação do Seguro Safra, enfim, onde temos uma leva maior de atendimentos voltado para alimentação. Ontem estive aqui e recebi a direção do Banco do Nordeste, que liderada pelo diretor Luiz Carlos, que nos fez uma apresentação sobre a parte dos financiamentos. A expectativa é de um volume de mais ou menos 2 bilhões de reais de investimentos em financiamentos que possam evitar que a gente tenha dizimado os nossos rebanhos em toda aquela região. E, nesse ponto, há um esforço ainda no próximo sexta-feira com o governador do estado, com o Banco do Nordeste, teve aqui também o superintendente Isaías, e ali a ideia de apresentar na região de Picos e em seguida na região de São Raimundo Nonato, no norte, mais ao centro, e deve ter ainda uma terceira mais ao norte, na região do semiárido do Piauí, para que possamos apresentar as condições dessas linhas de financiamento. Desde o PRONAF-A, que são recursos até R$ 2.000, recursos para socorrer os rebanhos, que vão até R$ 12.000, e recursos para empreendimentos geradores de emprego, de renda, que vão até R$ 100.000, e que expectativa que possamos ter para o nosso Estado um conjunto de projetos aí na casa de 400, 450 milhões de reais, pelos cálculos que são feitos para atender toda a demanda nesta área. É importante esse dinheiro circular na economia e essa é uma reivindicação também das lideranças municipais, do Estado, do Parlamento, enfim, e com certeza beneficiam todos os setores, não só as vítimas, mas também a economia frágil nessa região em razão das perdas com a chuva. Senhor presidente, serão liberados ainda recursos vinculados ao Ministério da Integração. O prazo para execução dessas obras emergenciais de um ano, a contados a partir da primeira liberação. E nós temos ali, especialmente na região abrangida pelos municípios polos de Paulistana, de Picos, mais ao norte, em direção à região de Castelo, a região de Pedro II, mais ao sul, né, a região de Curimatá, a região de São Raimundo Nonato, São João do Piauí, enfim, onde a perda com a agricultura supera de 50% e os rebanhos também são atingidos fortemente. Esses agricultores foram obrigados a vender grande parte dos seus rebanhos ou direcionando para áreas que têm pasteio, especialmente em Tocantins e no Maranhão. Essa comercialização ela é feita, segundo as lideranças, de forma desesperada, a um preço muito baixo, além do que aquilo que estão comprando na região é ainda muito escasso. Veja que agora que estão chegando os primeiros atendimentos com milho, com feijão, enfim, com aquilo que é essencial a um preço controlado pela Conab. O milho, que era vendido a cerca de R$ 40, R$ 50 a saca, agora começou a ser vendido em torno de R$ 18. As perdas na agricultura familiar se avolumam com o agravamento desta situação. O levantamento feito pelos técnicos e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Rural, reconhece perdas da ordem de 87% da nossa produção. São bilhões de reais em relação à última safra, nós estamos falando aí de aproximadamente 2, 3 bilhões de reais de perdas estimadas nesta situação. E há muitos anos não se via uma situação como essa. Eu devo dizer que o lado bom é que a rede de proteção social criada e implantada no Brasil, destaco a força que teve durante o governo do presidente Lula, certamente permite que a gente não tenha os saques, não tenha pessoas morrendo de fome, não tenhamos, enfim, situações mais dramáticas como vivenciamos, por exemplo, lá atrás, a seca de 93 e outras nos anos 70, enfim, que são mais lembradas. Esses documentos lembram que a presença de uma rede como o Bolsa Família, agora o Bolsa Estiagem, que acresce, leva a uma situação em que as famílias são melhores atendidas. São cerca de 700 municípios em todo o Nordeste brasileiro que decretaram este estado de emergência. Aqui são várias medidas provisórias que tramitam a 565, a 564 e várias outras. Peço, inclusive, que a gente tenha na comissão de orçamento a condição de votar essas medidas. Ainda destaco o programa de convivência com o semiárido, que coloca um conjunto de regras, como cisternas, médias, pequenas e grandes barragens, adutoras, que permitem as condições de um atendimento melhor. Aqui eu destaco uma agenda que tivemos ontem com o presidente da Codevasf, o Elmo Vaz, e dele cobramos agilidade em vários projetos que estão tramitando pelo Ministério da Integração no nosso Estado. E mais o Plano Nacional de Irrigação. No Piauí, esse plano tem uma importância estratégica, podendo atender vários projetos já em andamento e outros que foram apresentados a partir dos perímetros irrigados do Denox e projetos novos como Genipapo, Santa Rosa, lá na Lagoa de Parnaguá, do Fidalgo, Luzilândia, ali no Morro dos Cavalos e um conjunto de outros em Piripiri, no Caldeirão, enfim. É desse tipo de projeto que, com certeza, nos permite, com irrigação, lidar com uma situação em que com irregularidade ou não de chuva, venha a ser possível trabalhar a produção e garantir superar dificuldades como essas que estamos superando agora. Eu devo, assim, ao saudar a presença aqui dos agricultores, agradecer por estarem aqui reforçando no Grito da Terra Brasil a agenda de desenvolvimento rural. Eles apresentam aqui uma pauta que certamente está sendo encaminhada a todos os gabinetes no Congresso Nacional e que devemos aqui nos debruçar sobre ela, podendo atender a esta pauta do Grito da Terra, apoiando junto aos ministérios o seu atendimento. É uma pauta ampla que reúne reivindicações relativas a políticas agrícolas, assistência técnica e crédito, a reforma agrária, como agilidade na desapropriação de terras e criação e manutenção de assentamento, as questões salariais e as políticas sociais, saúde, previdência, educação e assistência social. Concluindo, senhor presidente, a mobilização também defende os interesses das mulheres trabalhadoras rurais e da juventude rural. Os piauienses são cerca de 160 trabalhadores no campo do meu estado, de todas as regiões do estado, que estão aqui presentes e participam da manifestação de forma ativa. Eu queria aqui louvar, inclusive, uma forte presença das mulheres. Era isso, senhor presidente. Agradeço aqui pela compreensão e espero que essa pauta, travada especialmente no que tange a esses temas emergenciais de atendimento aos trabalhadores, possam ser levado com muita prioridade aqui pelo Senado e também pelo Poder Executivo. Muito obrigado.